Professor, qual é a avaliação que o senhor faz dos últimos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que os candidatos gastaram 17 milhões de reais em campanhas nas redes sociais?
Olha, os valores não surpreendem, acho que são compatíveis com as novas realidades aí de comunicação. E vale lembrar que todo esse investimento nas mídias sociais serve para provocar o engajamento dos eleitores. E isso tem funcionado, não é? Os eleitores estão engajados e estão repercutindo nos seus perfis pessoais toda a comunicação, dessa vez com a sua curadoria. Então nós temos visto um protagonismo muito interessante do eleitorado fazendo a sua curadoria, selecionando entre os materiais que são publicados pelas campanhas eleitorais, aqueles materiais que eles consideram interessantes, compatíveis com as suas aspirações e as suas preferências, e esses eleitores sim repercutem, retransmitem e selecionam de toda a campanha aquilo que lhes convém, não é? Então temos uma campanha muito ativa, talvez muito mais ativa do que todas as outras até agora nas mídias sociais. Vale lembrar que esta eleição não é a estreia das mídias sociais, né? As campanhas na internet já aconteceram nas eleições passadas. Agora, o que a gente não viu e o que é uma surpresa, talvez, seja o engajamento, não é? Eleitores muito engajados nessas eleições.
Professor, como o eleitor pode saber que não é um robô, que não é um impulsionamento falso?
Então, o eleitor, ele já segue, não é, os perfis dos candidatos. Então, esse protagonismo do eleitor, ele se manifesta principalmente repercutindo aquilo que é postado nos perfis oficiais das campanhas, não é? Repercutindo aquilo que os seus conhecidos, não é, na sua trama de contatos em cada uma das mídias, o que os seus conhecidos postam. Então, eles geralmente retransmitem o conteúdo que é postado, não todo o conteúdo que é postado pelos candidatos, mas aquele conteúdo com os quais ele se identifica e, de novo, né, ele faz essa curadoria, ele seleciona parte desse conteúdo, parte das propostas e retransmite aquilo que ele considera válido e considera relevante.
O uso das redes sociais também pesa mais para aqueles candidatos de partidos menores e que não têm muito tempo no rádio e na TV?
Olha, é decisivo para esses candidatos que têm menos tempo na televisão. Agora, o que é interessante, o que nós estamos percebendo nessas eleições, é o engajamento de alguns perfis de candidatos, não é? Quais são, de eleitores, não é? E quais os perfis de eleitores que estão mais engajados, não é? Isso não tem relação necessariamente com o tempo de televisão, o tempo da propaganda no horário eleitoral gratuito, mas sim os eleitores que estão mais indignados. Não é? Então, essa indignação do eleitor, ela acaba se traduzindo num engajamento, num protagonismo, este sim, sem precedentes nas mídias sociais. Então, são eleitores que, por conta da sua indignação, por conta da sua dessa postura, né, desse perfil, eles investem tempo do seu dia postando, retransmitindo, não é? E atuando nas redes sociais, numa verdadeira militância, né? Antigamente a gente só via isso eleitores de alguns partidos, não é? Notadamente os partidos que tinham liderança sindical e que você tinha essa militância espontânea. Hoje, você tem eleitores de diferentes partidos, de diferentes perfis, engajados, não é? Então, são pessoas que compartilham, pessoas que investem tempo do seu dia repercutindo esses materiais na internet, nos seus próprios perfis das mídias sociais.
Além do chamado exército orgânico, os candidatos ou políticos que fazem uso das redes sociais também teriam a vantagem de deixar a mensagem deles sem qualquer corte, sem qualquer edição ou sem qualquer interpretação. É uma mensagem mais direta na avaliação do senhor?
Olha, é uma mensagem mais direta e você tem a espontaneidade, você tem um volume muito grande de mensagens que são postadas, várias delas, durante o dia, durante o percurso do candidato, né? Em momentos determinados, o próprio candidato, no seu perfil pessoal, faz postagens, os seus correligionários, não é? Membros da sua equipe fotografam o candidato ao vivo ali, registram em vídeos curtos, não é? A atuação desse candidato em algum momento da sua campanha, isso sem cortes, sem edição, sem maquiagem. Muitas vezes isso é registrado por um smartphone, não é? Então, você não tem iluminação especial, nada. Então, a campanha está acontecendo nessa arena das mídias sociais de forma mais autêntica, né? Aquela campanha ao vivo, do jeito que ela é, do jeito que as pessoas são, com eleitores de verdade, tudo sendo, a cobertura disso acontece em tempo real, né? A campanha acontecendo ao vivo aos olhos dos eleitores, que também vão se manifestando, também vão compartilhando e também vão escolhendo quais propostas e quais atos da campanha, sejam afirmações, sejam promessas, que esses candidatos vão fazendo durante o dia, os eleitores escolhem quais eles vão repercutir, quais eles vão muitas vezes criticar, muitas vezes comentar, porque tem isso também, não é? O eleitor, esse protagonismo do eleitor é para ele repercutir o material do candidato que ele gosta, com o qual ele se simpatiza e ele apoia, e também para criticar e para questionar materiais de outros candidatos. Então, é muito ativo isso, né? E muito dinâmico.
Professor, além dessa vantagem que o senhor pontuou em relação a essa interatividade, essa espontaneidade do eleitor, é visível também uma redução de custos, não? Porque os candidatos, como o senhor bem acentuou, fazem o seu material que é divulgado, republicado por pessoas que eles nem conhecem.
Sem dúvida que você tem uma economia de recursos, não é? As campanhas estão chegando, o que você nota é a capilarização, não é? Então elas chegam onde tem um smartphone, onde tem alguém conectado, tem alguém recebendo essas mensagens, compartilhando com os seus colegas e muitas vezes compartilhando offline, né? A pessoa recebe e mostra o celular para familiares, para amigos, no local de trabalho, na escola, enfim, qualquer lugar, e discute, e isso incentiva essa discussão sobre política. Eu diria que essa é a campanha eleitoral de todas até hoje no Brasil, que mais está mobilizando os eleitores, né? Estão todos atentos, todos mobilizados, todos acompanhando, compartilhando e discutindo, o que é muito bom para a democracia. Tudo isso concorre para campanhas mais baratas e mais acessíveis, criando uma igualdade de chances entre os partidos que têm mais recursos e menos recursos. Acaba equilibrando isso, né?
Agradecemos a gentileza do professor de Pesquisa e Marketing Eleitoral da ESPM, Victor Trujillo. Muitíssimo obrigada pela entrevista, professor.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.